Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, gripe aviária.
Ministério da Agricultura decreta emergência zoossanitária por 60 dias após confirmação de primeiro caso em aves comerciais na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul.
Medidas incluem desinfecção de aviários, sacrifício de animais contaminados e a suspensão das exportações de aviculturas da região afetada. Nazibrum.
De acordo com o ministro, com todas as medidas tomadas, a situação deve voltar à normalidade no prazo de até 2 meses.
E ainda, ações para devolver dinheiro de aposentados.
A Advocacia Geral da União move ação contra 12 associações de previdenciários e pede bloqueio de mais de 2 milhões de reais.
Nós conversamos com o ministro da AGU, Jorge Messias, para saber mais do que está sendo feito para reaver dinheiro pago ilegalmente a essas instituições.
Você vai ouvir também Minha Casa Minha Vida.
Assinado o primeiro contrato da faixa 4 do programa, que atende a classe média.
E mais de 900 unidades foram entregues hoje em Linhares, no Espírito Santo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana e Luciano Seixas. Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O sonho da casa própria também está se tornando realidade para famílias com renda mensal de até 12 mil reais.
É o Minha Casa Minha Vida Classe Média, que teve o primeiro contrato assinado e vai financiar imóveis de até 500 mil reais, com juros mais baixos que os do mercado.
A cabeleireira Thaís Santos, de 41 anos, do Rio de Janeiro, é a primeira brasileira a conquistar a casa própria pelo Minha Casa Minha Vida Classe Média. Ela financiou um apartamento novo de 2 quartos com piscina, salão de festas e churrasqueira.
O meu processo foi rápido, foi fácil. Eu estou super feliz com essa conquista, comprar a minha casa própria, sair do aluguel.
A nova modalidade, a faixa 4, permite financiamento de até 80% do valor do imóvel novo, com limite de até 500 mil reais para famílias com renda bruta de até 12 mil reais. A taxa de juros é de 10% ao ano e o prazo para pagamento pode chegar a 420 meses. Com essas condições, o governo espera atender uma parte da população que ainda não tinha muitas opções de crédito no mercado, como explica o secretário nacional de habitação, Augusto Rabelo.
A gente espera alcançar 120 mil famílias nessa nova faixa, a faixa 4, que o governo federal está criando e dando mais oportunidades para as famílias poderem acessar um crédito com juros menor e com prazo maior.
Para imóveis usados, o percentual de financiamento varia entre 60% e 80%, a depender da região do país. A vice-presidente de habitação da Caixa, Inês Magalhães, ressalta que a ampliação da faixa no programa vai aquecer a economia brasileira.
É um vetor não só importante do ponto de vista de um direito social, mas também é um vetor importante para que a gente possa oferecer habitação, gerar emprego e desenvolvimento econômico do país, né?
O governo federal também autorizou recentemente a contratação de mais 2.713 moradias nas modalidades rural, entidades e FAR, que é subsidiada pelo Fundo de Arrendamento Residencial. Ao todo, mais de 10 mil pessoas em 16 estados serão beneficiadas. Reportagem Caroline Blaut.
E nessa sexta-feira, mais de 900 famílias de Linhares, no norte do Espírito Santo, receberam as chaves dos seus imóveis no residencial Mata do Cacau, pelo Minha Casa Minha Vida.
As obras demoraram mais de 10 anos para serem concluídas e só foram retomadas em 2023.
Na inauguração do novo empreendimento, o ministro da pasta, Jader Filho, destacou o esforço do governo para concluir obras que estavam paralisadas.
Nós já entregamos mais de 50 mil unidades dessas 87 mil que estavam paralisadas. Quando nós chegamos no Ministério, tanto essa obra aqui como tantas outras pelo Brasil, nós retomamos, colocamos dinheiro, suplementamos. Então, eu estou muito feliz de você estar hoje aqui. Nós não podemos deixar nenhuma dessas unidades habitacionais, seja aquelas que começaram lá atrás, seja aquelas que estão começando agora, todas elas têm que ser entregues o mais rápido possível, porque as famílias que moram em aluguel têm pressa, as famílias que moram em área de risco têm pressa, as famílias que moram também em situação de rua tem pressa.
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou um foco de gripe aviária em aves comerciais em uma granja no sul do país.
Todas as medidas de contenção foram adotadas e os países que compram carne de aves do país foram comunicados.
O Ministério também reafirmou que o consumo de carne e ovos é seguro para a população.
O foco de contaminação por gripe aviária em uma granja de Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi confirmado pelo Ministério da Agricultura na noite desta quinta-feira. Imediatamente foi decretada a emergência zoossanitária por 60 dias e todas as ações foram tomadas, como a desinfecção dos aviários e o sacrifício de animais contaminados, como explicou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista à TV América Central.
Já está isolado, sendo feita a higienização sanitária deste aviário e desta região toda. Anunciamos para os nossos parceiros do mundo todo, decretamos estado de emergência zoossanitária por 60 dias, o bloqueio, que é o mais importante para não sair desse status, para que a gente possa, então, rapidamente conter o foco e rapidamente voltar ao estado sanitário.
O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que não há riscos para quem consome ovos e carne de frango, como detalhou o pesquisador da Embrapa, Luizinho Caron.
Poucos casos que existem no mundo de influenza aviária, todos eles não são por consumo de carne ou ovos cozidos. Os casos que acontecem em seres humanos foram por exposição direta a aves doentes, né, sabidamente doentes, e sem uma proteção.
Como o Brasil é o maior produtor e exportador de carne de aves do mundo, o Ministério da Agricultura e Pecuária esclareceu que o país vai seguir as restrições de exportação conforme os acordos sanitários realizados com os parceiros comerciais. No caso da China e União Europeia, a restrição atinge todo o país. Mas o Brasil vem modernizando esses protocolos, como explica o ministro Carlos Fávaro.
O sistema brasileiro é tão robusto, tão eficiente, tão confiável, que vários países passaram a trocar o protocolo, sabendo que o Brasil sabe fazer a contenção. Então, a restrição comercial fica à região do foco acontecido. É o caso do Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes.
De acordo com o ministro, com todas as medidas tomadas, a situação deve voltar à normalidade no prazo de até 2 meses. Reportagem Nazi Brum.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também está acompanhando as informações sobre a gripe aviária.
A agência reforçou que administradores de terminais portuários, aeroportos e de fronteiras mantenham os planos de contingência atualizados para a resposta a casos suspeitos de síndrome gripal e avaliação de exposição a animais.
A Anvisa esclareceu que até o momento não há definição sobre medidas sanitárias voltadas para viajantes, cargas ou remessas postais.
A Advocacia Geral da União entrou com ações na Justiça pedindo o bloqueio de R$2,5 bilhões de 12 associações suspeitas da fraude contra aposentados e pensionistas do INSS.
Além disso, a AGU pediu o bloqueio também de bens de outros 14 envolvidos, incluindo empresas e seus dirigentes.
Apreensão de passaportes e quebra de sigilos também estão entre os objetivos da ação da AGU.
Hoje, a apresentadora Mariana Jungmann conversou mais cedo com o ministro da AGU, Jorge Messias, sobre a atuação jurídica do governo para reaver o dinheiro desviado ilegalmente dos beneficiários e fazer o ressarcimento deles. Acompanhe.
Ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Prazer ter o senhor com a gente aqui de novo na Voz do Brasil. Ministro, vamos começar falando das diferentes frentes aí que a Advocacia Geral da União está atuando em relação a esse caso do INSS. Em relação ao dinheiro que foi descontado ilegalmente dos beneficiários do INSS, dos aposentados e pensionistas, o que, que foi feito já para que esse dinheiro seja recuperado?
Boa noite a todos os ouvintes. Como o Brasil inteiro soube nos últimos dias, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal revelaram uma grande operação criminosa que existia no INSS, e essa operação criminosa permitiu a fraude com descontos indevidos dos benefícios de inúmeros aposentados e pensionistas. É uma fraude que começou entre 2019 e 2022, e que foi agora revelada e extinta neste governo. Neste momento, nós estamos trabalhando pela Advocacia Geral da União, na frente mais importante de todo esse processo, que é a devolução dos descontos indevidos aos aposentados e pensionistas. Eu acho que é o foco principal do nosso trabalho. E uma série de ações foram desencadeadas desde o primeiro dia que a operação foi deflagrada, para de fato que nós possamos proteger todos os aposentados e pensionistas brasileiros, que essa foi a determinação e o pedido que o presidente Lula nos fez no primeiro dia que a operação foi anunciada à sociedade brasileira.
E essas ações incluem, inclusive, bloqueio de contas para poder reaver esses recursos, né?
Sem dúvida. O que aconteceu? Tão logo nós tivemos contato com os dados, os elementos da operação, porque são inúmeros processos, são inúmeras iniciativas da Polícia Federal e da Controladoria, muitos relatórios de inteligência, e a partir de então nós constituímos um grupo de atuação especial, integrado por procuradores federais, advogados da União, para que nós pudéssemos atuar em que olhar? Primeiro, no combate às fraudes, fechar todas as brechas. O que existia em termos de operacionalidade, sistemas, normas que permitiam esse tipo de desconto fraudulento? Então, nós atuamos nessa perspectiva para fechar todas as portas de fraude. O segundo elemento, muito importante, é identificar os aposentados e pensionistas que teriam direito a receber o ressarcimento dos descontos indevidos. Porque é importante que a gente entenda que nem todas as entidades que faziam descontos associativos eram descontos fraudulentos. Existe uma parte que nós chamamos de núcleo da fraude, que posso até dizer que foram entidades criadas com este propósito, né? Com o propósito de fraudar aposentados e pensionistas. E, infelizmente, nós identificamos que a grande maioria dessas entidades foram criadas entre 2019 e 2022. A porta foi escancarada, foi aberta, e passaram a ter acesso àquilo que é mais precioso para o aposentado e pensionista, que é o seu benefício. Então, esse é o nosso trabalho, identificar a fraude, conter a fraude e trabalhar para que o aposentado e pensionista passe a ter direito àquilo que foi indevidamente descontado por essas entidades.
Pois é, e esses valores que podem ser bloqueados, né, das contas, eles podem ser bloqueados somente das contas das instituições ou os responsáveis, as pessoas físicas também podem ter que arcar com esses prejuízos?
Como se dá o trabalho nessa frente? Nós identificamos as entidades, no primeiro momento nós listamos 12 entidades, mas eu já posso adiantar que outras entidades integrarão este primeiro bloco, porque também já temos elementos que levam à inclusão dessas entidades numa nova medida cautelar. E os seus dirigentes. Porque se a entidade foi criada com um propósito fraudulento, os dirigentes também estão envolvidos nesta fraude. Portanto, devem responder com seus bens, com seu patrimônio, para ressarcimento aos aposentados. É muito importante que quem cometeu crimes responda não só penalmente, que vá para a cadeia, mas também pague patrimonialmente todo o prejuízo que deu a milhares de aposentados e pensionistas no Brasil. Esse é o trabalho, fazer com quem cometeu crimes pague por seus crimes de uma forma ampla.
Agora, ministro, a operação sem desconto, ela também identificou a participação de funcionários públicos da Previdência Social nesse esquema de fraude. Como é que eles podem também responder por isso?
Os funcionários públicos, todos os servidores públicos arrolados na investigação foram imediatamente afastados. Todos eles, não tem nenhum mais exercendo função pública, estão já respondendo a processo administrativo disciplinar, e esse processo administrativo disciplinar pode levar à demissão a bem do serviço público. E também já está aberto o procedimento instrutório à improbidade administrativa para que esses servidores, uma vez comprovada a sua participação, porque há um processo penal em curso, a partir de uma investigação, possam responder patrimonialmente com os seus bens pelas fraudes e também podendo chegar à perda da função pública.
E também, ministro, existe uma grande expectativa em relação ao ressarcimento, né, dos aposentados e pensionistas. Obviamente, há uma ansiedade em torno disso. E a AGU está colaborando, né, com um grupo de trabalho que discute a melhor forma de fazer esse ressarcimento. Quais são os próximos passos nesse sentido?
Olha, eu quero dizer a todos os aposentados e pensionistas que fiquem tranquilos. O governo está trabalhando para que vocês possam, de forma mais fácil, mais acessível, ter acesso às informações necessárias para buscar o ressarcimento. Primeiro, já temos 2 dias que o sistema do INSS, a partir do meu INSS ou do telefone 135, já está plenamente em funcionamento. Então, a senhora que é aposentada, o senhor que é pensionista, pode consultar o site do INSS, checar se teve ali algum desconto indevido. O sistema é funcional, é muito prático. Se tiver algum desconto que o aposentado, a senhora pensionista, não reconheça, a senhora pode clicar lá dizendo que não reconhece aquele desconto. E a partir dali vai ser deflagrado um processo para dar início ao ressarcimento. E esse ressarcimento, ele passa pela informação que deve ser prestada pela entidade se de fato aquele aposentado ou pensionista fez ou não fez o desconto. Autorizou ou não autorizou o desconto. Se ele autorizou o desconto, a entidade deve informar.
Deve provar,
com,
né?
Deve provar com a apresentação do documento de identidade, a assinatura firma original do aposentado autorizando o desconto, a filiação, ou seja, se a documentação estiver regular, nós vamos apresentar essa documentação ao aposentado, que pode confirmar ou manter a contestação. Então, tudo isso está sendo pensado para proteger o aposentado e que ele possa ter o seu ressarcimento, caso devido, da forma mais prática, com os juros, com a correção necessária, para que ele possa ter ali o seu direito plenamente protegido e amparado pelo INSS, como a determinação do governo do presidente Lula.
Agora, ministro, existe uma discussão em torno do afrouxamento das regras de fiscalização dessas adesões e do funcionamento dessas associações. O que estava permitido legalmente e a partir de que momento fica configurada uma fraude?
Ora, veja, tem dois elementos aí que é importante que a sociedade tenha ciência. Você tinha antes um sistema muito restrito. Poucas entidades podiam acessar a possibilidade de fazer descontos em folha. E esse modelo, que era absolutamente restrito, poucas entidades sérias, históricas, tradicionais, tinham acesso, ele foi aberto para várias entidades. Então, o que eu digo é que abriram a porta para o ladrão entrar. E em que momento se deu isso? Se deu entre 2019 e 2022, vamos falar a verdade, as pessoas precisam entender o que é que aconteceu no Brasil. Então, um modelo que era para poucas entidades virou um modelo para muitas entidades. Então, entraram muitas entidades, infelizmente, como revelou a operação, com o propósito de fraudar o aposentado e pensionista. Também é verdade que existia uma determinação legal para que a autorização do aposentado e pensionista passasse por uma revalidação, e num primeiro momento era anual, depois mudou para trienal, e tudo isso foi retirado também em 2022. Então, todas essas travas de segurança, todos os alarmes que existiam para a proteção do aposentado e pensionista foram desligados. E, infelizmente, isso deu origem a uma fraude sistêmica que nós, em bom tempo, descobrimos e acabamos no Brasil. Esta fraude não começou no governo, mas eu posso dizer que está encerrando neste governo.
Muito bem, ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Imagina, que reforço, aposentado e pensionista, consulte seu contracheque, consulte seu benefício e fique tranquilo. Nós estamos trabalhando para, caso identificado qualquer tipo de fraude, você ter direito ao seu ressarcimento corretamente.
O programa Acredita no Primeiro Passo chegou a Pernambuco.
A iniciativa oferece acesso a microcrédito e qualificação por meio de parcerias para que famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal possam atingir a emancipação financeira.
Foi o que detalhou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Nossa missão é combate à fome, superação da pobreza e garantir mais dignidade por parte do Ministério da Desenvolvimento Social, integrado com vários ministérios e estados, municípios e o setor privado. Dar a mão para que essas pessoas, com qualificação, com assistência técnica, garantir emprego e também com crédito, ter a chance de empreender.
O Acredita no Primeiro Passo já beneficiou mais de 87 mil pessoas, com oferta de microcrédito e a liberação de mais de 700 milhões de reais.
A partir de hoje, os trabalhadores formais que têm um crédito pessoal vão poder renegociar sua dívida utilizando a portabilidade para outra instituição financeira que faça parte do programa Crédito do Trabalhador.
Ou seja, ele vai poder migrar a dívida antiga para uma instituição financeira que ofereça taxas de juros mais baixas.
Para isso, o interessado vai ter que procurar o banco, pois essa troca não poderá ser feita pela carteira do trabalho digital.
Em menos de 2 meses, já foram emprestados pelo programa mais de 11 bilhões de reais, favorecendo mais de 2 milhões de trabalhadores no país.
Mais de 4 milhões de visitantes internacionais estiveram no Brasil nos primeiros 4 meses do ano. É o maior volume já registrado na história.
Quando observado o mesmo período de 2024, a entrada de estrangeiros cresceu 51% nos primeiros 4 meses deste ano.
Dados do Ministério do Turismo mostram que os argentinos são os que mais procuram o país, com mais de 2 milhões de turistas nesse período.
O Brasil está na lista do argentino Gustavo Marion como um de seus países favoritos. Ele já visitou Florianópolis, Curitiba, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Seguro e Fernando de Noronha. E agora ele já escolheu o próximo destino, Manaus, no Amazonas.
Para mim, visitar o Amazônia é como entrar a um portal novo. Eu tenho muita expectativa, eu acho que é uma paisagem muito distinta ao que eu conheci em toda a minha vida.
Além de Gustavo, outros argentinos também escolhem o Brasil como destino. O país vizinho foi o que mais enviou turistas para cá de janeiro a abril deste ano. Foram mais de 2 milhões de visitantes. Logo depois, estão os visitantes do Chile e dos Estados Unidos. No total, o Brasil recebeu 4.425.888 turistas internacionais. Essa quantidade equivale a mais de 56 estádios do Maracanã completamente lotados e representa um recorde histórico para os primeiros 4 meses do ano desde o início da série registrada em 1970. Em comparação com mesmo período de 2024, o número de visitantes estrangeiros cresceu 51%. É o que destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
Então é um crescimento extraordinário, talvez tenha sido o maior crescimento de todos os países. Nenhum país cresceu 50% de visita de estrangeiros nos 4 meses iniciais de 25. Sem dúvida alguma, isso indica que nós vamos bater todos os recordes da história do Brasil. Isso é bom porque essa é geração de emprego e renda. Isso é um novo modelo de desenvolvimento que tem no turismo um motor decisivo para gerar uma economia mais inclusiva e mais sustentável.
Entre os destinos brasileiros que mais receberam turistas internacionais nos primeiros 4 meses deste ano, o Rio Grande do Sul lidera com mais de 1 milhão e 100 mil visitantes, um crescimento de 93% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em seguida, aparecem São Paulo e Rio de Janeiro. E o Brasil recebe não só turistas estrangeiros, mas os próprios brasileiros estão viajando mais pelo país. É o que ressaltou o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Se somando a grande quantidade nas rodoviárias, nos aeroportos, de brasileiros viajando por todo o país, nos mostra que o turismo pode ser o melhor destino para você e para sua família. Se você é turista, viaje pelo nosso país, descubra o que os estrangeiros estão descobrindo. E se você é empreendedor, vem para a atividade do turismo.
Com os novos números, o Brasil já atingiu mais de 64% da meta estimada para o ano, de acordo com o Plano Nacional de Turismo, que prevê atrair quase 7 milhões de turistas internacionais neste ano. Reportagem Thaísa Vitória.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF garante indenização a vítimas do Zika vírus, mesmo se medida provisória que criou o benefício perder validade.
Corte Especial do STJ prorroga medidas cautelares contra governador do Acre.
TSE alerta para o fim do prazo para regularização do título de eleitor.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Vítimas do Zika vírus têm direito à indenização, mesmo no caso de perda de vigência da medida provisória que criou o benefício.
O entendimento é do relator, ministro Flávio Dino. Ele levou em consideração que o prazo dessa norma expira em 2 de junho. Marcelo Della Libera.
A medida provisória 1287, de 8 de janeiro de 2025, prevê indenização de R$60 mil em parcela única para crianças com até 10 anos que tenham nascido com deficiência causada pelo Zika vírus durante a gestação. A MP ainda não foi votada pelo Congresso Nacional e pode perder a vigência em 2 de junho. Em nome da segurança jurídica, o ministro Flávio Dino aceitou a liminar, decisão urgente e provisória, para que o direito ao benefício seja atendido, ainda que a medida provisória venha a perder a validade por falta de avaliação do Legislativo. O ministro também notificou a Presidência da República e o INSS para prestarem informações.
STJ prorroga por mais 180 dias as medidas cautelares impostas ao governador do Acre, Gladson Camelli.
A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal. Fátima Ochoa.
A ação penal apura a existência de organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Pela acusação, o prejuízo aos cofres públicos já teria superado os 16 milhões de reais. Esta é a segunda prorrogação das cautelares autorizada pela Corte Especial do STJ desde o recebimento da denúncia contra o governador do Acre. Entre as cautelares estão não contatar testemunhas e demais investigados, não deixar o país e entregar o passaporte, além da indisponibilidade de valores. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, manter as medidas é necessário para preservar a instrução processual.
TSE alerta, faltam 3 dias para o fim do prazo para regularização do título de eleitor.
Quem não votou, não justificou e não pagou multa nos últimos 3 turnos precisa correr para regularizar a situação. Aline Barcelos.
Verificar se o seu título pode ser cancelado é fácil. É só acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, na parte de autoatendimento eleitoral e clicar na opção consultar situação eleitoral. Também dá para conferir pelo e-título ou nos cartórios. Até 19 de maio é bem simples ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Basta pagar as multas. Depois, o processo vai ficar mais burocrático.
Segunda turma do TST condena a empresa de móveis de Brasília por violência de gênero contra a operadora de caixa.
A indenização foi fixada em R$12 mil por danos morais e sexuais. Anderson Conrado.
Na ação trabalhista, a operadora de caixa disse que o gerente da loja encostava nela de forma indecente, na presença de colegas e muitas vezes alcoolizado. A empresa recorreu após ser condenada devido ao assédio moral e sexual do superior hierárquico da empregada. Para a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, ficou comprovada a violência de gênero. A relatora do processo, ministra Liana Scheib, ressaltou que as empresas devem responder pela violação ao direito à saúde mental e ao bem-estar dos trabalhadores.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, condenou o INSS ao pagamento de pensão por morte a uma mulher que, após se divorciar, viveu em união estável com o ex-marido.
O casal teve 2 filhas, divorciou-se em 2017 e, posteriormente, viveu em regime de união estável até a morte do segurado, em decorrência de câncer, em setembro de 2020.
Em primeira instância, o pedido de pensão foi negado, mas a 10ª turma do TRF3 concluiu que houve falha na condução do depoimento da viúva, por conta de indagações de natureza íntima consideradas irrelevantes.
Assim, a pensão por morte deve ser concedida em caráter vitalício desde a data do falecimento.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro diz em audiência que o programa Meu INSS Vale Mais, que antecipava valores de aposentadorias, poderá ser extinto. Afastamento do presidente da CBF repercute entre senadores. Comissão de Relações Exteriores se manifesta sobre a interrupção da importação de carne de frango do Brasil. Boa noite. O programa Meu INSS Vale Mais, que antecipava valores de benefícios para cobrir gastos emergenciais de aposentados, poderá ser definitivamente extinto. A informação foi dada em audiência no Senado pelo ministro da Previdência, Volney Queiroz, que citou a suspensão da iniciativa após denúncias contra uma empresa. Repórter Marcela Diniz.
O programa Meu INSS Vale Mais permitia a antecipação de até R$ 450 de aposentadorias, pensões e auxílios do INSS para cobrir despesas com remédios, comida, gás de cozinha e transporte. Foi criado para evitar que aposentados e pensionistas recorressem a empréstimos bancários para custear essas despesas. No início de maio, o INSS suspendeu o programa, após denúncias de cobrança indevida de taxas por parte da empresa PicPay, processadora das antecipações. Em resposta ao senador Isaúci Lucas, do PL do Distrito Federal, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse em audiência no Senado que o programa deve ser extinto.
Esse Vale Mais que foi criado foi já praticamente extinto. Ele foi... A ideia não era
foi
que...
Foi suspenso.
É, mas ele... Foi revogado. Mas serão revogados, pelo menos esse é o entendimento do governo. Você me perguntou como foi o credenciamento. O que eu soube é que o credenciamento foi aberto a todas as instituições financeiras que tinham a CT celebrado com o INSS. Então ela foi a primeira a ter o nome aprovado, outras seriam na sequência, mas enfim, houve tempo para isso, porque foi só um mês e esse produto já foi descontinuado.
A empresa PicPay, de propriedade do grupo JIS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, negou irregularidades na operação do programa Meu INSS Vale Mais.
Na mesma audiência, senadores da oposição cobraram a criação de uma CPMI para investigar as fraudes no INSS. O pedido foi protocolado no dia 13 de maio. O ministro da Previdência pediu cautela para que a investigação parlamentar não atrase as investigações da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, e nem o ressarcimento de aposentados e pensionistas. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a investigação ampla e a leitura do pedido de criação da CPMI pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já na próxima semana.
Eu sou favorável que se investigue todos os governos. Eu acho que nós temos o dever de fazer essa CPMI, assinei e espero que na próxima semana o presidente dessa casa, que a gente possa colocar em votação.
Já o senador maranhense Everton, líder do PDT, partido do ex-ministro Carlos Lupe, disse que não apoiou o pedido de CPMI por entender que as investigações já estão em curso na CGU e na Polícia Federal.
Eu não assinei a CPMI porque a investigação está acontecendo de forma independente e isso dá as condições para que de forma serena não se aponte dedo de forma irresponsável para A ou para B.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu que sejam feitos mais estudos e pesquisas sobre a Amazônia. Na visão dele, é preciso que investimentos sejam feitos para que a região seja mais valorizada e conhecida. O senador acrescentou que a região amazônica precisa de uma política de proteção por ser um ecossistema frágil e, ao mesmo tempo, representar um bem universal. Ao destacar as belezas ambientais e gastronômicas da Amazônia, Confúcio Moura cobrou mais recursos públicos, inclusive investimentos que facilitem que os brasileiros conheçam melhor a região.
É fundamental que realmente o brasileiro conheça a Amazônia para até poder fazer a defesa da Amazônia. É importante conhecer a Amazônia até para defender as questões climáticas, a questão da importância dos rios, das águas, a importância da evaporação, a importância da sociobiodiversidade.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, comemorou o avanço do projeto de lei que cria um programa de apoio à paz e respeito
responsáveis de crianças atípicas. A proposta foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e segue para a Comissão de Assuntos Sociais. O programa tem como objetivo oferecer apoio psicossocial, terapêutico e informativo, priorizando a saúde mental e o bem-estar de mães, pais e responsáveis. Mara Gabrilli destacou a importância de um olhar específico para esse grupo, que costuma enfrentar rotinas exaustivas.
É um projeto que diz respeito a todo cidadão brasileiro. Todo dia tem alguém que precisa ser cuidado. E um dia esse alguém pode ser a gente.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que o colegiado está acompanhando com atenção a suspensão temporária da importação de carne de frango brasileira pela China, União Europeia e Argentina, decorrente da confirmação do primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul. Segundo o parlamentar, a suspensão prevista para 60 dias é uma medida preventiva alinhada aos protocolos internacionais visando proteger os plantéis comerciais dos países importadores.
Reconhecemos o compromisso do Ministério da Agricultura em agir com transparência e rigor para garantir sempre a segurança dos nossos produtos. Reafirmo que o consumo de frango e ovos produzidos no Brasil está seguro, segundo as próprias autoridades competentes.
A Anvisa reiniciou nesse mês de maio a coleta de amostras de alimentos para avaliação da presença de resíduos de agrotóxicos, assunto também de um projeto em análise no Senado. Repórter César Mendes.
O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos da Anvisa vai coletar amostras em supermercados e sacolões. 300 agrotóxicos serão rastreados nos alimentos da dieta básica dos brasileiros, segundo a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. No Senado está em análise o projeto do senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, que determina que o teor máximo de resíduos de agrotóxicos em produtos agropecuários destinados ao consumo humano deve ser inferior a 0,01 mg por quilo. Para o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o uso de agrotóxicos deve incorporar novas tecnologias e processos.
Qual é a empresa que vai querer colocar no mercado um produto que vai ser nocivo e que pode impactar a relação do país com o mundo?
Até dezembro, a Anvisa vai avaliar a presença de agrotóxicos em 13 alimentos, entre eles o amendoim, o feijão, a laranja, a farinha de mandioca e a farinha de trigo.
A saída do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, por suspeita de fraude, repercutiu no Senado. Parte dos parlamentares quer a abertura de uma CPI para investigar denúncias de irregularidades na gestão da entidade. Repórter Marcela Cunha.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. A medida foi motivada por suspeitas de falsificação de uma assinatura que assegurava Edinaldo no comando da Confederação. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, está recolhendo as assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar más práticas na instituição. A relatora da CPI das BET, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, lamentou a dificuldade de conseguir convocar Edinaldo para falar na comissão.
Nós estamos tendo uma dificuldade enorme em investigar grandes BETs que patrocinam jogos no Brasil. CBF, por exemplo.
Fernando Sarney assume o cargo de presidente da CBF e vai conduzir as próximas eleições.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom final de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União definiu prazo para o acordo que trata da realocação de famílias que moram às margens da rodovia BR-381, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o município terão até 30 de setembro para concluir a negociação sobre o assunto. O trecho é essencial para a duplicação da estrada. O ministro relator do processo no TCU, Jorge Oliveira, comentou a decisão.
O sucesso dessa política de solução negociada, com o potencial de promover o assentamento de 900 famílias e ainda liberar uma área crítica do ponto de vista urbanístico e de infraestrutura, é de grande interesse público social, além de fortalecer a imagem do Tribunal de Contas da União como agente promotor de soluções eficientes e sustentáveis.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara tem novos secretários para organizar debate de áreas estratégicas.
Secretarias atuam em temas como infância, comunicação e transparência.
Também foram definidos os novos procurador e ouvidor-geral da Câmara.
Boa noite. Esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados traz alguns dos novos secretários escolhidos pelo presidente Hugo Mota para atuarem em instâncias da Câmara voltadas ao assessoramento e formulação de políticas em temas específicos.
Entre as secretarias estão a de Empreendedorismo, Infância e Juventude, Comunicação e Transparência.
Também foram definidos o novo ouvidor-geral da Câmara, bem como o novo procurador parlamentar.
Deputado Marcos Pereira assume a Procuradoria Parlamentar da Câmara. A repórter Maria Neves nos conta quais as atribuições do cargo.
Em seu segundo mandato, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, assume a função de procurador parlamentar da Câmara. A Procuradoria Parlamentar atua na defesa da imagem da Câmara dos Deputados e nos casos que exponham a imagem e a honra dos parlamentares em função do mandato. Como explica Marcos Pereira, o órgão não pode defender os interesses particulares dos deputados.
Nós temos a função de receber as demandas que interferem no mandato parlamentar, na condução do mandato. Não é um órgão para atuar em defesa de eventuais problemas particulares ou privados. Vou citar um exemplo aqui apenas hipotético como didática. Se um deputado eventualmente se envolve num acidente de trânsito, não é função da Procuradoria defendê-lo neste eventual processo que ele possa ter. Mas processos decorrentes da atuação parlamentar, ela é competência da Procuradoria junto com a Advocacia da Câmara.
Além de não poder atuar na defesa de interesses pessoais do deputado, a Procuradoria tem mais algumas vedações. O órgão é proibido, por exemplo, de defender parlamentares em ações de improbidade administrativa, assim como em casos que envolvam partidos com representação na Câmara. A legislação também veda a atuação em ações contra os interesses da União. Os custos iniciais de um processo para defender a honra e a imagem de um deputado em assuntos relacionados ao mandato são pagos pela Câmara dos Deputados. No entanto, despesas como honorários advocatícios resultantes de eventual condenação serão de responsabilidade do parlamentar. O procurador parlamentar é designado pelo presidente da Câmara para exercer a função por 2 anos. Mas, como não há mandato pré-estabelecido para o cargo, esse período pode ser ampliado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O deputado Gilson Daniel é o novo ouvidor-geral da Câmara. A repórter Paula Moraes nos conta quais as atribuições do seu cargo.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, nomeou o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, como novo ouvidor-geral da Câmara dos Deputados. Entre as diversas atividades exercidas pela ouvidoria parlamentar, estão receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou representações recebidas sobre violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, ilegalidades ou abuso de poder e mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa. A ouvidoria também analisa as interações recebidas pelo sistema 0800 de atendimento à população. O órgão deve propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados, sugerir medidas para melhorar os serviços prestados pela Câmara ao cidadão, propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito para apurar irregularidades, encaminhar ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, ao Ministério Público ou a outro órgão competente as denúncias recebidas que necessitem de mais esclarecimentos, entre outras ações. Gilson Daniel disse que a ouvidoria está aberta à sociedade.
Nós temos um trabalho a ser feito de abrir as portas da Câmara dos Deputados à sociedade brasileira para ouvi-la. Ouvi-la nos nossos projetos que tem na casa, ouvindo a denúncia que pode chegar aqui na casa, fruto de cada cidadão brasileiro que pode buscar a ouvidoria para suas demandas de reclamação, de sugestões, de elogios de trabalhos que são feitos pelos parlamentares, a ouvidoria estará aberta à sociedade brasileira.
A ouvidoria parlamentar é composta de um ouvidor geral e dois ouvidores substitutos designados pelo presidente da Câmara a cada 2 anos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Novo presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara promete intensificar diálogo com a indústria. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Ao assumir a presidência do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, promete intensificar o diálogo com entidades como universidades e centros de pesquisa e representantes da indústria. De acordo com o parlamentar, o colegiado já tem uma reunião agendada com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para debater a nova indústria nacional. Márcio Gerri afirma ainda que há encontros previstos com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, e com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Dentre os possíveis temas a serem debatidos no biênio em que ficará à frente do Centro de Estudos, o deputado também ressalta a política aeroespacial brasileira e a exploração de petróleo na margem equatorial do Rio Amazonas. Na opinião de Márcio Gerri, o centro não pode se ater apenas a debates acadêmicos. Precisa buscar soluções reais para o desenvolvimento da sociedade brasileira.
Nós precisamos sempre ter uma interlocução cada vez maior com as pessoas que estão em instituições que estão envolvidas com aquilo que eu chamo assim a preocupação central de nós termos um projeto nacional de desenvolvimento. É sustentável, que consiga realmente atender às necessidades do nosso povo e também consiga explorar as potencialidades do nosso povo e do nosso país. Veja, por exemplo, agora a preocupação que há em escala global da guerra tarifária. O Brasil tem a necessidade de defesa, mas também tem a possibilidade de identificar janelas de oportunidades para o nosso país.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados é um órgão técnico consultivo composto por 23 parlamentares. Dentre as atribuições do grupo está a missão de propor uma agenda de atividades e conduzir estudos estratégicos para o Brasil. Como ressalta Márcio Gerri, nesse momento, os integrantes do centro estão concluindo o trabalho realizado em 2023 e 2024. Nesse período, o grupo se dedicou a 4 temas: violência e preconceitos na escola, inteligência artificial, combate ao racismo e às desigualdades de gênero e a reindustrialização brasileira, com foco na transição energética. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Novo secretário de Transparência promete melhorar acesso do cidadão a informações verídicas. O repórter Luiz Cláudio Canuto ouviu o deputado.
O novo secretário de Transparência da Câmara é o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Entre as atribuições da Secretaria da Transparência estão a de avaliar a aplicação e propor melhorias da legislação sobre transparência, acesso à informação e controle social da administração pública e elaborar estudos e pesquisas sobre o uso da tecnologia da informação e supervisionar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação pela Câmara, como destaca o secretário Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo.
Nós aqui, como secretário de Transparência, temos que trabalhar cada dia mais para levar ao cidadão a informação verdadeira. Com relação à casa, nós temos que continuar trabalhando para que a lei de acesso à informação, a cada dia mais, seja cumprida aqui por todos nós.
Além da Secretaria da Transparência, a Câmara dos Deputados tem mais 8 secretarias. A da Mulher, a da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude, a de Participação, Interação e Mídias Digitais, a de Comunicação Social, a de Relações Internacionais, a de Inovação Legislativa, a de Empreendedorismo Legislativo e a Secretaria de Defesa das Prerrogativas Parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputado André Ferreira assume presidência da Comissão de Documentos Sigilosos da Câmara.
Saiba mais sobre a função com a repórter Maria Neves.
Pelos próximos 2 anos, o deputado André Ferreira, do PL de Pernambuco, será o presidente da Comissão Especial de Documentos Sigilosos da Câmara dos Deputados. Criada em 1993, a comissão conta com 3 deputados e é responsável pela classificação e a gestão de documentos sigilosos na Câmara. Ao assumir o cargo, o deputado André Ferreira explica que a Comissão de Documentos Sigilosos trabalha com informações classificadas não só da Câmara, mas de todo o país. O deputado promete exercer a função com seriedade e transparência, sempre de acordo com o que define a legislação sobre o tema.
O que o cidadão pode esperar de nós é um presidente com muita transparência, com muita responsabilidade, que exige o cargo. E nós sabemos que esses documentos não é por nós definidos quais são os sigilosos e quais não são sigilosos. E sim, existe uma regra, existe uma lei que vai dizer quais são os maiores documentos. Então, o que o cidadão pode esperar é que a gente possa trabalhar com muita transparência, com muita seriedade e que esses documentos sejam bem guardados para o bem da nação.
Atualmente, a principal norma que regulamenta a classificação de documentos como sigilosos no Brasil é a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em 2011. Pela legislação, podem ser classificados como sigilosos documentos e informações que coloquem em risco a segurança do Estado ou da população. Nesse caso, os dados podem ser classificados como ultrasecretos, secretos ou reservados. No caso de informação ultrasecreta, o prazo de sigilo é de 25 anos. Se a classificação for como secreta, o prazo de sigilo é de 15 anos e como reservada, de 5 anos. Ainda de acordo com a lei, informações que possam colocar em risco a segurança do presidente e do vice-presidente da República devem ser classificadas como reservadas e ficar sob sigilo até o fim do mandato. A regra vale também para os filhos e cônjuges do mandatário. É proibido decretar sigilo sobre informações necessárias para que cidadãos possam recorrer aos tribunais ou à esfera administrativa em relação a direitos fundamentais, assim como de dados relativos à violação dos direitos humanos. No que se refere a informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, a regra geral é sigilo de 100 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Novo secretário de Comunicação da Câmara diz que Arias será ponte entre a população e o parlamento. O repórter Marcelo Lacher relata as prioridades do novo titular.
O novo secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados, Marques Beltrão, do PP de Alagoas, afirmou que buscará fazer da comunicação da Câmara uma ponte entre a população e o parlamento.
A comunicação da Câmara é pública e não governamental. Ela existe para servir a sociedade. O compromisso com o pluralismo, com a verdade dos fatos, com o interesse coletivo e com respeito à diversidade de opiniões será inegociável em nossa gestão.
A polarização política, a desinformação nas redes e o ceticismo de parte da população com a política são os desafios a serem enfrentados, segundo o novo secretário de Comunicação da Câmara. O deputado Marques Beltrão reforçou seu compromisso de liderar uma área estratégica, principalmente para o combate à desinformação e para o fortalecimento da democracia.
Nosso desafio é tornar a política compreensível, próxima e relevante. E a comunicação tem papel central nesse processo. Vamos atuar no sentido de modernizar os canais da Câmara, respeitando a diversidade e utilizando as ferramentas digitais com mais inteligência.
Segundo Marcos Beltrão, sua gestão vai aprofundar a transparência da atuação legislativa, traduzindo o impacto das decisões do parlamento na vida das pessoas. Além disso, ele quer que a comunicação atinja, sobretudo, os mais jovens. O deputado diz que buscará fortalecer os veículos institucionais da Câmara, a agência de notícia, rádio e TV. Para ele, são ferramentas fundamentais para que a população tenha acesso direto ao que acontece na Câmara e também tem papel de guardar a memória e educar para a política. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
José Ayrton assume Secretaria de Infância e Juventude da Câmara. A repórter Maria Neves nos conta quais as metas do novo ocupante do cargo.
Ao assumir a Secretaria de Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude da Câmara, o deputado José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, diz que irá estimular a participação da juventude na formulação de políticas públicas voltadas a crianças e jovens. Dentre os principais temas que pretende debater, o novo secretário destaca projetos voltados para inclusão social, educação de qualidade, sobretudo na primeira infância, e fortalecimento da rede de proteção social.
Podemos ver políticas públicas com participação social da nossa juventude, dos nossos adolescentes, voltada para uma interação mais efetiva da juventude na elaboração das políticas públicas que nós pretendemos desenvolver, e com isso nós vamos ter novas estratégias que vêm ajudar em políticas públicas e também nos melhores resultados do nosso público-alvo.
Criada em 2022, a Secretaria de Infância e Juventude tem entre suas atribuições promover estudos e pesquisas sobre formas de escuta das crianças e adolescentes, sobre direitos e obrigações dos jovens e sobre o déficit de representação dessa faixa etária na política. O objetivo do trabalho deve ser incentivar a participação cidadã, divulgar dados e fornecer subsídios às comissões da Câmara para a elaboração de leis. José Ayrton afirma ainda que as redes sociais, ao mesmo tempo em que promovem maior engajamento dos jovens no debate público, também apresentam desafios que precisam ser enfrentados. Dentre os problemas que precisam ser tratados, o deputado cita a violência no ambiente digital.
É um ambiente extremamente sério do ponto de vista de que não tem filtros e acaba tendo um engajamento muito mais de forma virulenta e de forma muito agressiva, até com o surgimento de ciberbullying, que é grave, os comentários, a forma de discriminação, de preconceito. Então é algo muito preocupante essa forma de como as redes sociais atuam no país sem ainda ter uma legislação que possa delimitar os campos da legalidade, os campos do respeito mútuo e que nós precisamos, de certo modo, regulamentar.
Como secretário de Infância e Juventude, José Ayrton poderá participar de reuniões de líderes com direito a voto para representar os interesses das crianças, adolescentes e jovens. Além disso, tem direito a discurso semanal de 5 minutos no plenário, na fase da sessão destinada às comunicações de lideranças, para comunicar demandas e contribuições das crianças e jovens. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Nova Secretaria do Empreendedorismo da Câmara vai propor aprimoramento da legislação sobre o tema. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A recém-criada Secretaria do Empreendedorismo Legislativo da Câmara dos Deputados vai promover estudos e pesquisas para propor o aprimoramento na legislação sobre empreendedorismo nos setores público e privado e cooperar com entidades e organismos nacionais e internacionais ligados à implementação de ações de empreendedorismo. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, foi nomeado para assumir a secretaria. Ele acredita que a criação da Secretaria do Empreendedorismo Legislativo atende à necessidade de incentivar um ambiente legislativo sensível às demandas dos empreendedores brasileiros, tanto do setor público quanto do privado. O deputado explica que uma das primeiras ações vai ser resolver um problema que o Simples Nacional deve enfrentar.
Porque no ano que vem nós já teremos a implementação dos primeiros passos da reforma tributária. Então a empresa do Simples já vai ficar em desigualdade de competição, ela já vai ficar prejudicada. Então a secretaria vai procurar estar ouvindo os parlamentares para que nós possamos identificar problemas como esse, colocá-los como prioridade.
Outro foco da secretaria será incentivar a inovação no serviço público, segundo Domingos Sávio.
O serviço público parou no tempo. O serviço público não inclui, não absorve as tecnologias, as inovações. Então, nós precisamos fazer, sim, uma reforma administrativa cujo olhar, o foco, seja melhorar a qualidade do gasto público.
O deputado acredita que, ao promover estudos, acompanhar políticas públicas e fomentar parcerias com organizações nacionais e internacionais, a secretaria permitirá ao Legislativo atuar de forma estratégica e técnica para o crescimento econômico e inclusão produtiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.